Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Sai hoje o resultado do FIES. Os estudantes têm até a próxima quinta-feira para completar a inscrição. Graziele Bezerra.
Sai hoje o resultado do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O programa oferece financiamento em universidades particulares. Os estudantes pré-selecionados terão entre terça e quinta-feira para complementar a inscrição. Quem não for convocado hoje ainda tem a chance de se inscrever na lista de espera até o dia 30 deste mês. Já o resultado do PFIES, que é o financiamento pelos bancos, sai na próxima segunda-feira, dia 11. Para este tipo de financiamento, não existe lista de espera. As inscrições para o FIES terminaram na última sexta-feira e o prazo sofreu duas prorrogações porque o Ministério da Educação constatou que muitos estudantes iniciaram a inscrição, mas não haviam encerrado o processo. Balanço parcial do Ministério da Educação aponta mais de 400 mil inscrições concluídas na última semana. O novo FIES oferece três modalidades de financiamento. Na primeira delas, são oferecidas 100 mil vagas, a juros zero, para os estudantes que tiverem renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. As outras duas modalidades são para estudantes com renda familiar de até 5 salários mínimos. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Um caminhão e uma fábrica de cimento pegaram fogo neste final de semana aqui no Paraná. Rafaela Lorenzen.
Um caminhão carregado com graxa e óleo lubrificante pegou fogo na PR-554 entre Presidente Castelo Branco e São Jorge do Ivaí, no norte do estado, ontem pela manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou na cabine e o motorista conseguiu sair ileso do veículo. Antes de serem controladas, as chamas atingiram uma pequena parte da carga. As causas do incêndio ainda não foram identificadas. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a rodovia ficou interditada por quase uma hora para combater o fogo. Ninguém ficou ferido. Uma explosão também foi registrada ontem pela manhã, em uma fábrica de cimento às margens da BR-277, em Balsa Nova, em Curitiba. A explosão matou um homem que ainda não foi identificado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma central de produtos químicos explodiu dentro de um barracão onde estava um caminhão que pegou fogo. A suspeita é de que a vítima seja o motorista do caminhão. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou rapidamente pelo barracão e espalhou muita fumaça. O fogo foi contido pelos bombeiros ainda pela manhã. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
O Conselho dos Tribunais critica a decisão dos juízes federais de fazer greve para tentar manter o auxílio moradia.
O Conselho criticou a greve dos juízes federais, marcada para o dia 15, para pressionar o Supremo Tribunal Federal a manter as regras de concessão de auxílio moradia. 7 ações sobre esse assunto estão na pauta de julgamentos do dia 22 no plenário do Supremo. Alguns ministros já indicaram que devem votar para reduzir a quantidade de magistrados beneficiados. Em nota, o Conselho dos Tribunais de Justiça considerou inadmissível pressionar ministro da Suprema Corte e prejudicar a sociedade com a paralisação dos trabalhos. A Associação dos Juízes Federais informou que, por enquanto, não vai comentar a nota do Conselho. O auxílio-moradia para os juízes foi criado em 1979 pela Lei Orgânica da Magistratura e ampliado em 2014 por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. O valor costuma ser pago aos juízes que moram fora da comarca onde trabalham e, atualmente, beneficia mais de 17 mil magistrados em todo o país, ou seja, 70% dos servidores públicos do Poder Judiciário recebem auxílio-moradia. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
O juiz Luiz Edson Fachin acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República e incluiu o presidente Michel Temer em um inquérito da Operação Lava Jato.
O ministro do Supremo, Edson Fachin, aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República e incluiu o presidente Michel Temer como investigado em um inquérito da Lava Jato. O inquérito apura o suposto favorecimento da empresa Odebrecht pela Secretaria de Aviação Civil durante o período em que os ministros da Casa Civil Eliseu Padilha e da Secretaria-Geral Moreira Franco estavam na pasta entre os anos de 2013 e 2015. Os dois já são investigados. De acordo com depoimento de delação premiada do ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, houve um jantar no Palácio do Jaburu em maio de 2014. Nesse encontro, segundo o delator, foi acertado um repasse ilícito de 10 milhões de reais ao PMDB, atualmente MDB. Na manifestação, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, discordou do entendimento do ex-procurador Rodrigo Janot de que Temer não pode ser investigado por fatos anteriores ao mandato. Dodge argumentou que a Constituição não permite que o presidente seja denunciado ou processado, mas não impede a investigação em si. A procuradora diz ainda que a demora na investigação pode levar à perda de provas. Na mesma decisão, Fachin também autorizou a prorrogação das investigações por mais 60 dias, a pedido da Polícia Federal e da PGR. Procurado pela reportagem, o Planalto informou que não irá comentar. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
A Anatel vai bloquear celulares piratas a partir do mês de maio. Serão quase 1 milhão de bloqueios por mês. Confira com Beatriz Fidelis.
1 milhão de celulares irregulares vão ser bloqueados por mês no Brasil. Entram nessa lista os aparelhos sem certificação da Agência Nacional de Telecomunicações, os falsificados e os irregulares. Os bloqueios vão começar a partir do dia 9 de maio em Goiás e no Distrito Federal. Em seguida, vão ser bloqueados celulares no restante da região Centro-Oeste, na região Sul, em São Paulo, no Acre, em Rondônia e Tocantins. Alexandre Zanon, superintendente na Anatel, explica como vai acontecer o processo.
O usuário que habilitar um celular irregular, ele vai receber em até 24 horas uma mensagem de texto informando ele dessa situação e ele vai ter um prazo de 75 dias para regularizar a sua situação. Ao final desse prazo, caso ele não consiga regularizar, o equipamento dele vai ser desconectado. Esse que é o procedimento. Aí, agora, para quem já tinha equipamento irregular antes, essa pessoa ela não vai ser desconectada. Contudo, ela não vai poder trocar o número. Caso ela troque de número, isso é considerado uma nova habilitação, então vale a nova regra.
Os celulares bloqueados ficam impossibilitados de ligar, mandar e receber mensagens e acessar a internet móvel. Quem receber a mensagem de aviso precisa trocar o aparelho.
Toda a questão de materiais que podem ser cancerígenos é verificado no processo de certificação. E a questão de compatibilidade elétrica, né, o equipamento não dá choque, nem o cabo, nem o carregador, aquecimento da bateria. A orientação, ele procurar quem vendeu esse equipamento para ele e solicitar ou a troca do equipamento ou o seu dinheiro de volta, né? O Código de Defesa do Consumidor protege o usuário nesse caso. É um equipamento que foi vendido com vício, então é dever do vendedor sanar esse vício, no caso, trocando por um equipamento regular.
Para saber se o seu celular está irregular, o primeiro passo é achar o e-mail. Para descobrir esse código, basta digitar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha no celular. Depois é só ir no site www.anatel.gov.br/celular-legal e colocar esse código que aparecer na tela do celular no site. De Brasília, Beatriz Fidelis.
Hora do intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre o mês da mulher aqui no Paraná.
Paraná de hoje, volta já.